Damos graças porque chegamos até aqui e creio que esta vai ser a última reunião deste ano sobre o livro de João, né? Então, esperamos fechar com chave de ouro esse encerramento, mas para continuar no ano que vem, né? O compartilhar do livro de João. Então, nós vimos a semana passada aqui sobre a vinda do Espírito Santo. Ele ia convencer de três coisas, né? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou o que me impressionou bastante foi essa palavra, essa versão, onde diz que ele convencerá o mundo de uma culpa, de uma inocência e de um julgamento. Então, se nós olharmos essas três obras que o Espírito Santo veio fazer, em uma só, né, na verdade, um convencimento de três coisas ao nosso coração, então nós vemos aí a obra completa da redenção, né? Primeiro, a culpa do pecado, e essa culpa do pecado é um pecado que realmente ofende a Deus. Nós vimos que esse pecado ele é ofensivo, não que os outros não sejam, mas o fato de que os outros pecados que ofendem a Deus não podem ser purificados sem que a pessoa admita a culpa da incredulidade. A incredulidade é aquilo que trava o relacionamento do homem com Deus. Se um pecador se aproximar de Deus, crendo que ele realmente é capaz de perdoar, reconhecendo sua incredulidade e crendo que o Filho de Deus é o Cristo. Tanto que podemos ver em João, capítulo 20, né? Adiantando um pouco aqui o livro de João, ele diz, verso 30 e 31 de João, capítulo 20: Jesus, pois, operou em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Creiais. A culpa da incredulidade, da rejeição, recaía primeiramente sobre os judeus, depois sobre os gentios. Então, recai mais pesadamente sobre aqueles a quem o Senhor realmente se apresentou por todo o longo caminho do Antigo Testamento. Então recaiu maiormente sobre eles essa culpa da incredulidade. E sobre nós também, porque nós andávamos neste mundo sem esperança e sem Deus. Nós não críamos em Deus. E agora cremos por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Os outros pecados mantêm os homens na morte, mas o que tira os homens da morte é a fé em Jesus Cristo. Isto quando o Espírito Santo convence desse pecado. Pecado da incredulidade. Às vezes uma pessoa, como Caim, por exemplo, não creu em Deus, porque Deus disse: se fizeres bem, haverá aceitação para ti. Ele não creu nesta palavra. Ele preferiu achar que para o seu pecado não havia perdão. O perdão para todos os outros pecados tem que começar pela fé em Cristo Jesus, porque em Cristo está ali a inocência. Jesus Cristo é inocente. Jesus Cristo, com seu sacrifício na cruz, trouxe a justiça de Deus para nos inocentar. Toda a carga de justiça recaiu sobre ele, sobre um inocente, sobre um puro, sobre um imaculado. Jesus é imaculado, mas hoje, graças a Deus, por ele sofrer inocente, puro, justo, santo, então ele pôde ser o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, recebemos ele, então o sacrifício dele também nos trará justificação, nos trará inocência. Assim como ele é inocente e ele foi exaltado pelo Pai, ele voltou para o Pai, ele não poderia voltar para o céu em glória se ele não tivesse sido inocente. Ele estaria realmente aprisionado pela morte se ele não fosse inocente. Mas graças a Deus, ele também nos livrou da morte. Isso realmente é uma obra que faz nosso coração partir-se por amor de Jesus. E também esta obra de convencimento do Espírito Santo, para que nós não tenhamos mais medo da morte, né? Nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 2, a condenação de Satanás, para que nós não tenhamos mais medo da morte, nem do diabo, porque Jesus Cristo já nos concedeu esta vitória e nós devemos realmente louvar o nome do Senhor. Também Hebreus 2,14 diz: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com o medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não estamos mais sujeitos à servidão. Estamos livres do poder de Satanás. Ele foi condenado por seu pecado de rebelião no céu e também por tentar destruir a raça humana através do pecado, da rebelião contra Deus. Então, agora ele está condenado. E a raça humana que crer em Jesus está absolvida. Ela está inocentada, é como que se nós nunca houvéramos pecado, porque o sacrifício de Jesus, ele purifica para sempre, ele imacula a nossa vida. Basta nós crermos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, por uma obra tão perfeita e que precisava realmente o ministério do Espírito Santo para vir fazer isso, porque Jesus não podia tentar convencer por si mesmo as pessoas a crerem nele. É o Espírito Santo que faz esta obra. Por isso que a palavra do Senhor mostra que nós não devemos entristecer o Espírito Santo e nem blasfemar contra ele. Porque se blasfemarmos contra o Espírito Santo, quem nos convencerá de pecado? Quem vai nos convencer, né, de inocência? Quem vai nos convencer de que tudo realmente está governado por Cristo e não por Satanás? Se nós realmente cairmos nesse pecado, porque só pode cair nesse pecado quem conhece o Espírito, não quem não conhece. Então devemos realmente tomar bastante amor pelo Espírito Santo. Ele está nos acompanhando e vai acompanhar-nos até o fim dos séculos, até a volta do Senhor, porque ele é o selo da nossa redenção e ele é o nosso paracleto, ele que nos conduz, é ele que nos fortalece, é ele que nos convence a viver uma vida santa para Deus. Hoje eu quero ver aqui o versículo, um versículo só, mas eu vou ler dois versículos e hoje vou ficar com um versículo. do capítulo 16, verso 12 e 13. Então, na versão que eu li a semana passada, ali a versão dos capuchinhos, ele diz assim: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora ou por agora. Daí, ele diz, quando ele vier, o Espírito da verdade, há de guiar-vos para a verdade completa. Ele não falará por si próprio, mas há de dar-vos a conhecer quanto ouvir e anunciar-vos o que há de vir. Agora, estamos diante se o Senhor não trouxer revelação, nós não vamos nadar e morrer na praia. Por exemplo, neste versículo, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, ou não podeis compreender, não tendes capacidade de compreender por agora, ou não tem capacidade de carregar essa revelação que eu tenho para dar. Então, eles não tinham tal capacidade. Esta capacidade vem pelo Espírito Santo. Por que alguns homens, eles não têm capacidade de ter uma maior revelação? Porque eles não têm comunhão com o Espírito Santo. Por quê? As revelações de Deus, as glórias de Deus, elas... O homem não consegue carregar sozinho. Ele precisa do poder do Espírito Santo. Ele precisa disso para realmente não se ensoberbecer, não se sobrecarregar, porque a glória de Deus é muito pesada e nós não podemos ficar com ela. Ela tem que realmente ser carregada pelo Espírito Santo. Então, Jesus ele fala aqui, tinha muitas coisas a dizer, mas eles não podiam e não seriam capazes de compreender e também nem de carregar. Então, vejamos aqui Atos capítulo 1. Uma das coisas que o Senhor Jesus ele não falou naquele momento, e ele falou algumas coisas que nós vemos nos evangelhos, mas... A palavra de Deus diz que ele passou falando alguma coisa de interesse de Deus por 40 dias. Então, Atos capítulo 1, verso 3, nos diz assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, o que Jesus não falou naquele momento? Muitas coisas a respeito do reino de Deus que ele não havia falado para os discípulos naquele período de 3 anos e ele não falou para os discípulos e depois ele fez uma conferência de 40 dias para falar do reino de Deus, como realmente é de tão grande importância o reino de Deus. Então aqui Jesus falou das duas etapas do reino de Deus. A primeira, a etapa em que nós estamos vivendo, né, a dispensação do reino de forma espiritual. Ele falou também da dispensação do reino de forma literal, que virá sobre a terra. E depois ele fala do reino eterno dispensado na era vindoura, depois do milênio. Então o Senhor Jesus tratou desse tema com os discípulos, porque a palavra aqui está falando do reino de Deus, então o reino de Deus vai englobar de eternidade a eternidade. Não vai englobar apenas de um período, porque o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Mas quando se fala reino dos céus, então está se relacionando a dispensações, onde o reino, uma dispensação é espiritual, outra dispensação é literal, e por fim, o reino eterno, que é um reino também literal, literalmente, mas é espiritual, né, de forma mais. Agora, quando o Senhor voltar, ele vai estabelecer seu reino sobre essa terra, ele vai ser o governante sobre a terra, ele vai realmente contar com o povo de Deus para reinar com ele. Então, um período de glória para este mundo, período de glória. O mundo verá quem é Jesus. Então, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos farão isso. Glória a Deus. E vemos também em Atos dos Apóstolos que há uma transição. Atos capítulo 1, aliás, 2. Vamos ler de novo do verso 32 até o 36. Diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Vamos parar aqui um pouquinho. Vemos aqui que a descida do Espírito Santo, então, inaugura uma dispensação do reino de Deus, espiritual, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, né, e alegria no Espírito Santo. Então, aqui é manifesto, né, o reino através do Espírito Santo. É a dispensação do Espírito Santo. Ele inaugura aqui uma nova dispensação de revelação. Porque o Senhor Jesus disse, quando ele vier, ele falará as coisas que eu não posso falar agora. Então, uma nova dispensação. E também, continuando aqui, por que Davi não subiu aos céus? Jesus subiu aos céus, Davi não. Mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, vamos notar. Verso 36 nos mostra a transição do Cristo dos Evangelhos para o Cristo das Epístolas. É diferente. Cristo do Apocalipse, Cristo de todas as outras cartas apostólicas. Os discípulos agora estão vendo um Cristo diferente. Então vamos... Era o mesmo Cristo, mas agora está numa posição diferente. Então, vamos, essa verdade completa, né? O Senhor Jesus ia trazer através do Espírito Santo. Pergunta, por exemplo, vamos em João 16, 12. Perguntamos assim. E ele disse, eu tenho muito que vos dizer. Então, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, ou não podeis compreender por agora. Então, uma pergunta. O que será que Jesus não pôde falar? Já falei uma coisa, aquela questão do reino. Ele não pôde falar naquele momento, ele falou depois, mas ainda não era a dispensação do Espírito Santo. Ele tinha ressuscitado e ele não tinha sido assunto aos céus e o Espírito Santo não tinha descido, mas era alguma coisa que também ele falou. Mas ele disse que o Espírito falaria algo que ele não iria falar enquanto estivesse aqui. Então, o que Jesus deixou de falar? É como que se Jesus interrompesse, né, seu ministério. O que ele deixou de falar? Será que nós, por exemplo, Jesus deixa muitas coisas sem falar a nós porque não temos capacidade, não temos interesse, talvez? No caso dos discípulos é porque não tinham capacidade de ouvir, mas tinham grande interesse. Porém, mas o Senhor Jesus sabia que os interesses deles, às vezes, eram motivados de forma errada. Então, o Senhor Jesus também não iria dispensar revelação para quem tem motivos errados no coração. Mas, também, ele não vai revelar se houver desinteresse. Ou ele não vai revelar se nós não quisermos ter uma vida cheia do Espírito. A nossa plena obediência ao Espírito Santo fará com que Cristo revele o seu conselho. Por quê? É o Espírito que vem e fala tudo que tem ouvido do Pai. Então, se nós dispensamos o Espírito Santo, pode saber que nós muitas vezes vamos ficar lendo letras e não vamos compreender o que Deus quer realmente manifestar. E vamos ver aqui, tudo que Jesus falou, relatado nos evangelhos, não era toda a revelação ainda, foi ele mesmo que disse. E não era tudo, não era a verdade completa ainda. A verdade completa viria pelo Espírito da verdade, que nos ia guiar em toda a verdade ou na verdade plena. Graças a Deus, para a gente não andar às cegas, necessitamos que o Espírito Santo nos guie pela verdade plena. Então, uma das verdades plena é que o Espírito Santo viria, e ele realmente é o detentor da verdade plena. Por isso que precisava ele, para tanto que quando veio o Espírito Santo, quantos livros do Novo Testamento surgiram? Pelo menos mais 23 livros. Além dos evangelhos, 23 epístolas. Então devemos realmente ver como o ministério do Espírito Santo é maravilhoso. Por exemplo, então não era toda a verdade plena que Jesus havia falado no tempo que esteve com os discípulos. Então era necessária a vinda do Espírito, né, para realizar esta obra. O que Jesus deixou para trás? Se você notar, há uma diferença de Cristo dos evangelhos com o Cristo após a descida do Espírito Santo. Há um conhecimento, há uma revelação do Cristo que era anterior à sua primeira vinda em carne. Ele volta, como diz João 17, nós vamos antecipar um pouco aqui, verso 5 diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da descida do Espírito Santo, os discípulos não tinham tanta compreensão de quem era Jesus no período em que ele estava com eles. Mas eles tiveram muito mais compreensão depois da descida do Espírito Santo. Tiveram muito mais revelação de quem realmente é o Senhor Jesus. Por isso, contemos com o Espírito Santo, porque ele nos revela de forma real quem é o Senhor Jesus. Então, continuando, porque muitos hoje têm um evangelho humanista, porque eles só ficam na questão dos quatro evangelhos. E eles acabam pensando que a obra de Cristo foi centrada no homem. Não, não foi. A obra de Cristo veio para satisfazer o coração de Deus. Ele estava com Deus, desfrutando de uma plena comunhão, e eles tinham um plano. Esse plano era com o homem, mas Satanás interferiu, Satanás entrou no meio e danificou isso. Não estragou o plano, porque Deus continuou com seu plano. Então, Jesus precisava vir e restaurar esse plano. Mas devemos agora conhecer Jesus Cristo antes da redenção. Devemos conhecê-lo agora, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, há um salto na visão, há um salto na visão do Cristo dos Evangelhos para o Cristo das Epístolas e Cristo do Apocalipse. Há um salto na visão. Foi isso que Jesus deixou de falar para eles. E que o Espírito Santo veio e declarou-lhes tudo. Olha, podemos ver depois o que antes era um Cristo em carne. Depois do Pentecostes, um Cristo em glória. É o que as epístolas mostram, um Cristo em glória. Por exemplo, antes, eles não tinham conhecimento, por exemplo, de alguns mistérios. O mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Cristo, que é a igreja. A cabeça dos discípulos estava focada no judaísmo. Mas quando veio o Espírito Santo, então, eles puderam conhecer uma revelação que eles nunca haviam ouvido. Por exemplo, as epístolas e o Apocalipse foi uma das coisas que Jesus deixou de dizer. As epístolas vieram completar aquela obra para trazer a verdade completa e o Apocalipse. Então, Jesus, por exemplo, deixou de dizer e que seria necessário o Espírito Santo para revelar e também dar capacidade de entender e carregar tamanha carga. Nos evangelhos, nós vemos um Cristo humilhado, um Cristo em carne na terra. Nas epístolas e no Apocalipse, nós vemos um Cristo exaltado no céu. Isto foi o que Jesus deixou de falar. O Cristo desconhecido, só o Espírito Santo tem o ministério de nos fazer conhecê-lo. Então, Jesus não se deu a conhecer plenamente no tempo em que estava com os discípulos por aqueles 3 anos e meio. O Espírito Santo os faria conhecer mais, de forma plena. Por exemplo, duas cartas importantes que revelam os mistérios ocultos do coração de Cristo, né, em glória na eternidade. Por exemplo, Efésios e Colossenses. Aquilo que ele falou para Paulo na carta aos Efésios e aos Colossenses, isto ele havia deixado de falar aos discípulos. Tanto que há um segredo ali que foi surpreendente para os outros apóstolos, quando Deus revelou para o apóstolo Paulo. Qual é o grande segredo que eles não conheciam? Por exemplo, na carta aos Efésios, conhecemos que os judeus e gentios são um só corpo em Cristo. Vocês lembram que Pedro tinha dificuldade de pregar o evangelho aos gentios? e ele se afastava dos gentios quando chegava os irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, porque eles não tinham conhecimento desse mistério ainda, mas o apóstolo Paulo, quando foi levantado, trouxe à luz aquilo que estava no coração de Jesus desde a eternidade passada. Que realmente é o que está em Efésios 1. Efésios 1 diz: Paulo começa bem dizendo: Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, ele tinha um propósito com a igreja. Isso não era conhecido dos discípulos, o Senhor Jesus não falou naquela ocasião. Também, no capítulo 2, o verso 14 do capítulo 2 diz: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aqui não fez dois povos, não uniu dois povos, significa que uniu os dois povos num corpo, fazendo um só homem, um corpo. Um corpo. Judeus e gentios são um corpo, um novo homem. Judeus e gentios convertidos em Cristo Jesus. E diz aí: Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isto não foi revelado aos discípulos antes. A única referência que fala da igreja é lá em Mateus 16 e 18. Principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Juntamente são edificados judeus e gentios que creram no nome do Senhor Jesus. Que maravilha! O Senhor realmente deixou os mistérios para depois, para que o Espírito Santo revele. Então, as cartas importantes, Efésios e Colossenses, tem que ser lida junto. Por quê? Colossenses vai falar da preeminência de Cristo, é o mistério de Deus. E Efésios vai falar realmente desse corpo, Cristo e a igreja, que é um corpo. Esse é o mistério de Cristo, a igreja é o mistério de Cristo. E o Apocalipse vai nos mostrar Cristo de eternidade a eternidade, tendo ele passado pelo tempo, sendo o Cordeiro de Deus. Quando abre-se o Apocalipse capítulo 4, nós vemos um Cordeiro no trono. Ele agora está no trono do universo, o Cordeiro de Deus. Isto também os discípulos só ficaram sabendo depois da descida do Espírito Santo. Isto realmente, agora nós vemos ali Cristo na eternidade, ele realmente mostrando onde é a nossa morada eterna, onde será o templo de Deus, quem será o templo de Deus, e a cidade celestial, a cidade eterna, a morada dos santos, dos remidos. Então, tudo era desconhecido, o Espírito Santo trouxe essa revelação. 1 Coríntios, por exemplo, nos mostra como será a primeira ressurreição. Jesus falou bem pouco sobre isso. Romanos nos dirá o significado da obra de Jesus Cristo através do sangue e da cruz. Esse é o Evangelho, o livro de Romanos vai trazer essa revelação. Quem trouxe essa revelação a Paulo? O Espírito Santo. Ele interpretou, o Espírito Santo interpretou a obra da cruz, trazendo clareza sobre, no livro de Romanos, sobre o sangue e a cruz. Por exemplo, o sangue tratou dos nossos pecados no plural. Então está se referindo aos pecados cometidos. E a cruz tratou com o nosso velho homem. Tratou com o pecado. Agora é o pecado na nossa carne, na nossa natureza. A cruz trata com ele, porque o pecado está no velho homem. Corpo do pecado. Então, quando se fala pecado no singular, está se referindo à natureza pecaminosa que nós temos. E Jesus realmente veio resolver esse problema com a cruz. A cruz mata o velho homem e o sangue purifica os feitos, os pecados do velho homem. Então, há realmente... Na morte de Cristo, há duas saliências, o sangue e a cruz. Tem que ser completa a obra de Deus na nossa vida. Por exemplo, o sangue já nos purificou de todo pecado. Algo passado nos purificou de todos os pecados e nos purifica dos pecados futuros. Mas hoje, maiormente, o Senhor está trabalhando para que a obra da cruz realmente aniquile o velho homem. E nós realmente venhamos a nos identificar com a morte do Senhor Jesus na cruz. E assim, né, o pecado, a natureza pecaminosa, não vai gerar pecados. Também, então, vemos Hebreus. Hebreus revela a verdade sobre o templo e o culto, que eram sombras ou figuras. E agora não. Cristo é o real sacerdote dos bens futuros. Aquele sacerdócio passado, aquele sacerdócio segundo a carne, aquele sacerdócio que pela morte cessava de existir. Mas agora Jesus Cristo é o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está num santuário não feito por mãos, eterno, nos céus. Lá ele entrou como precursor nosso no verdadeiro santuário do céu. Então, vemos aí que as sombras passaram e a realidade veio à tona. Quem revelou isso foi o livro de Hebreus. O Espírito Santo usou um santo de Deus para escrever sobre isso. Então, o Espírito Santo. Vamos ver, então, em Hebreus 8, a administração do Espírito Santo em todo o entendimento das Escrituras. Hebreus, capítulo 8, ele diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. E neste livro, o versículo 8 do capítulo 9, diz assim, eu vou ler do verso 1, diz assim: ora também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Culto divino mais um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente ou pormenorizadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, ou no primeiro santuário, né? Mas no segundo santuário, o santuário mais interior, né? Só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Agora veja a administração do entendimento do Espírito Santo. Ele administra a compreensão para os discípulos, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, quando o Espírito Santo administrou aqueles tipos no Antigo Testamento, aquelas figuras, ele estava dando um entendimento, e ainda que eles não compreendiam, estava dando a entender que o caminho estava fechado. Mas quando Jesus viesse, o caminho seria aberto. Então, isto o Senhor Jesus não falou aos discípulos, ele deixou de falar, mas agora falou pelo Espírito Santo que o caminho agora está aberto. E também no capítulo 10, verso 19, porque o caminho está aberto, o Espírito Santo agora deu a revelação de que o caminho está aberto. Diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Santuário de quem? Do céu. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Não era mais aquele véu de pano que estava lá, né, no tabernáculo ou no templo, mas agora esse véu da carne, Jesus estava velado. Jesus está no Santíssimo Lugar, mas estava velado. A sua carne era o véu. Ele esteve todo esse tempo neste mundo velado, mas Jesus nunca contou para os discípulos isso. Essa grande revelação. Daí, o véu, isto é, pela sua carne. Ele chama para que a gente entre, porque foi aberto. Agora está aberto. O santuário está aberto. Mas quando ele esteve na terra, ele nunca falou para algum discípulo, ó, pode entrar lá no santo dos santos do templo. Ele nunca falou. Mas depois que veio o Espírito Santo chamou, entrem no santo dos santos do céu. Porque no da terra já está esquecido. Então, é uma obra completa, uma verdade completa. Então, devemos, olha, Jesus é o real sacerdote dos bens futuros, quer dizer, as coisas celestiais podem ser experimentadas por uma vida unida a Cristo pela fé, podemos experimentar isso. As coisas celestiais, né? E também Hebreus mostra que a nossa carreira é uma carreira superior. Claro que eu só foquei alguns pontos do sacerdócio, do culto e do tabernáculo, do Santo dos Santos que se abriu, mas se alguém quer estudar o livro de Hebreus, vai ver que há muita coisa mostrando superioridade de Cristo, a espiritualidade, a celestialidade de um sacerdote. Então, a carreira também, a carreira proposta por Jesus, é uma carreira celestial, é aquilo que ele propôs para Adão, e Adão não aceitou, que até um irmão, Devern Front, ele escreveu um livro lá sobre o propósito eterno de Deus. Então, ele faz um risco da terra ao céu, se Adão comesse da árvore da vida. Mas, lamentavelmente, houve na queda uma depressão que levou Adão para o fundo do poço. E depois, isso foi restaurado através de Cristo. Quando Cristo desceu as partes mais baixas da terra, foi o que era necessário ser feito. Descer as regiões mais baixas da terra para tampar aquele abismo. Então, Cristo é a ponte entre aquele abismo. Então, o propósito eterno de Deus foi restaurado. Então, há uma linha ascendente agora para nós chegarmos no crescimento que Deus quer, na vontade de Deus, naquilo que Ele havia proposto, planejado, né, para a glória de Deus. Tudo isso para a glória do Senhor. Isto realmente enraivece nosso inimigo. Faz com que ele realmente fique completamente enojado conosco, porque Deus nos restaurou por meio de Cristo. Sem Cristo não há restauração nenhuma. Ele restaurou nós dentro do propósito eterno. Então, vamos ver assim, a voz do Espírito Santo hoje é esta: conheçamos o Cristo glorificado, saiamos da infância para a maturidade e vamos prosseguir a varão perfeito. É isto que as epístolas vão nos mostrar: um Cristo glorificado, um Cristo assentado na glória. Saiamos das sombras para a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto está em 2 Coríntios. Também isto Jesus não falou. Aqui. Mas, verso 3, 4, verso 3 de 2 Coríntios. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O evangelho foi completamente descoberto depois da descida do Espírito Santo. Mas aos incrédulos não foi descoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás tem grande interesse de impedir a revelação da glória de Cristo. Né? Ele tem grande interesse de impedir os crentes de receber essa revelação. Por isso ele batalha tanto para que os crentes não tenham comunhão com o Espírito Santo. Mas que eles continuem sem poder, sem graça, sem vida, apenas preocupado em ler a Bíblia o ano inteiro, mas sem realmente acreditar que o Espírito Santo possa realmente trazer uma explosão de vida, trazer vida abundante, trazer mais revelação de Cristo de forma experimental. Porque podem pensar assim: nós temos a Bíblia, então não precisamos do Espírito Santo, as coisas que o Espírito Santo operou, ela cessou agora no nosso tempo. Não, o Espírito Santo ainda está governando a igreja. Aqui, continuando, verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo isso o Espírito Santo trouxe, revelação desta verdade, que Cristo resplandece, ele nos transforma. Então, temos que subir a Cristo agora. Ele foi ascendido à glória. Nós que temos que subir. A nossa visão tem que subir. Então, tirar os olhos do chão e ver um Cristo glorificado. Também, precisamos ver que o nosso Cristo não está mais no Monte Calvário. nem no túmulo, mas está em pé no Monte Sião. Capítulo 14 de Apocalipse. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, e em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Um Cordeiro em pé no Monte Sião, vencedor. Ele está no Monte Sião do céu. Ele não está mais aqui humilhado, está exaltado. O Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações para que nós exaltemos a Cristo, reconheçamos sua exaltação, reconheçamos sua dignidade nos cânticos, nos louvores. Às vezes cantamos cânticos que humilham a dignidade de Cristo, muitas vezes. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele os mais altos louvores para que sejam dados ao Senhor Jesus Cristo em reconhecimento de que hoje ele está exaltado. E o povo que mais tem que realmente testemunhar disso é o povo de Deus. Por essa razão precisamos do convencimento do Espírito Santo, dessa exaltação do Senhor Jesus, a exaltar a sua dignidade, colocá-lo no lugar que ele é digno de estar, não conhecendo um Cristo que nós podemos cantar qualquer coisa para ele, não. Nós temos que cantar do nosso coração de adorador. É isso que deve ser feito, reconhecendo sua dignidade. Então, saltou do Cristo dos Evangelhos para o Cristo das Epístolas. Então, Deus usou muitos apóstolos para realmente mostrar aquilo que ele queria mostrar para os discípulos e disse que naquele momento eles não iam compreender. O Espírito Santo traz compreensão de tudo. Então vamos deixar de ver o Cristo no túmulo para contemplar um Cristo no trono. Deixa Cristo do túmulo para um Cristo do trono. Hoje ele está no trono. Vamos cantar hino de exaltação, de glorificação ao Senhor. Considerando que Jesus, quando saiu do túmulo, ele saiu vitorioso, e ele diz aqui, em Apocalipse capítulo 1, ele diz no verso 18, o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Os irmãos lembram de José. José saiu daquela prisão com 30 anos e ele se assentou no trono do faraó. Agora, na verdade, José tinha a chave daquela prisão. E é como Jesus levantou da sepultura, tem as chaves da morte e do inferno. Todos os molhos das chaves das prisões do Egito estavam na mão de José. Agora, todas as chaves das prisões estão na mão do Senhor Jesus, as chaves da morte e do inferno. Ele realmente é o nosso Salvador, ele é o nosso capitão vencedor. Nós devemos realmente honrá-lo, devemos ministrar-lhe honra e glória. Então, José no trono não era visto mais como um José na cova. Ele está exaltado, recebendo honra e glória, assim como Jesus está exaltado. Então, devemos realmente saber que era isto que Jesus não havia dito. Era muita carga para os discípulos, por isso era necessário a vinda do Espírito Santo. Vemos quão grande é o ministério do Espírito Santo. E ele não vai deixar de honrar a Jesus. Este é realmente o propósito do Espírito. Jesus disse, ele virá e me glorificará. Então nós vemos que as cartas apostólicas todas glorificam a Jesus. Vemos em Atos dos Apóstolos, ele sendo glorificado, e em todas as cartas, e no Apocalipse. Então vemos que chegou o tempo de glorificação do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vier em sua glória, aqui sobre este mundo é realmente porque Deus quer encher a terra com a glória do seu Filho, para que o Senhor Jesus seja exaltado entre as nações. Ó Senhor, obrigado. Te louvamos e te bendizemos. Exaltamos gloriosamente o teu glorioso nome. Que o Senhor se exalte na tua força, que dê força pelo poder do Espírito Santo, dê revelação, para que possamos nós exaltar a tua dignidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vindica isto entre os teus santos. Espírito Santo, vindica a glória de Cristo entre os teus santos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.